Vamos conversar hoje nosso perfil com a professora Alessandra Del Rey sobre o livro A Criança e a Magia da Linguagem. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Senhora Alessandra, prazer em falar com a senhora. Vamos conversar um pouquinho desse projeto. Como que ele surge um pouco dentro das suas preocupações, da sua área de pesquisa?
Bom, então, na verdade, esse trabalho ele já vem sendo desenvolvido desde o meu doutorado, né? E eu retomei recentemente o trabalho com essa temática. Então, foi por isso também que eu senti a necessidade de publicá-lo, né? E é uma temática que é muito pouco explorada aqui dentro do Brasil, né? Não tem quase nada a respeito do discurso humorístico na criança, né? Tem algumas pessoas que trabalham com humor no discurso adulto, né? Tem até o professor Ciro Possente, que trabalha, que acho que é um dos grandes nomes aqui no Brasil, mas sobre o humor na linguagem da criança ainda não tem, né? E também o interesse de trabalhar com essa temática surgiu já da pesquisa de mestrado. Foi onde eu comecei a perceber que havia esse humor por trás das produções das crianças. E então decidi investigar, né, como é que esse discurso humorístico se constrói e se manifesta depois, né, que vai depois resultar no que a gente chama de humor na linguagem do adulto, né?
Quer dizer, e essa questão do humor, ele se manifesta de que maneiras? Até para quem não leu o livro ainda, né? Como que esse humor se manifesta?
Bom, então, no momento em que eu fiz a pesquisa, eu tive que buscar uma forma de delimitar, né, de achar um ponto de partida para entender esse humor. Porque ele não aparece em quaisquer situações, ele aparece apenas em situações em que as pessoas que estão ali na situação de comunicação têm uma certa. Existe uma certa empatia entre elas, existe uma certa atmosfera. Então, isso é um elemento fundamental, assim, que exista alguma coisa que já seja compartilhada pelos interlocutores, né? Que exista algum tipo de relação entre eles. Para que esse humor apareça, a pessoa tem que se sentir à vontade para, né, fazer a brincadeira, brincar com o outro, porque na verdade o humor ela vem um pouco também desse brincar com o outro, né? E então, assim, um dos primeiros elementos que inicialmente eu busquei para entender essa manifestação do humor foi o riso, né? Embora, né, hoje, agora fazendo as pesquisas mais recentes, a gente consegue encontrar humor mesmo sem ter alguém que dê risada, né? Mas nesse primeiro momento, que foi quando eu comecei a investigar, né, esse humor na criança, eu parti de um elemento não verbal, que era o riso, né? Então, quando alguma criança achava alguma coisa engraçada, ou ela manifestava espontaneamente, né, por que que ela achou aquilo engraçado, ou eu, como pesquisadora, né, eu que estava coletando os dados, eu perguntava para ela, né?
E esse processo, por exemplo, quer dizer, como que é essa relação com a criança, nesse caso específico, quer dizer, o que gera riso na criança é a mesma coisa que gera riso no adulto, por exemplo, ou isso varia muito?
Olha, bom, eu trabalhei, foi com 9 crianças, né, entre 4 e 6 anos de idade, então, assim, eu não tenho, assim, dados estatísticos para dar uma resposta desse tipo, né. O que me parece, e até de uma observação que eu venho fazendo também com os dados que eu estou coletando agora, é que existe, sim, alguma coisa que é semelhante entre as crianças, alguma coisa que é comum às crianças, né, alguma coisa que faz as crianças rirem de uma forma geral e que não é exatamente a mesma coisa que faz o adulto rir, né? Muitas vezes, inclusive, o adulto, em muitas situações, né, o adulto ele vê a criança rindo, mas ele não acha aquilo engraçado, né? Isso é muito comum. E o contrário também, né? Porque no caso da criança que escuta, né, alguma coisa vinda da parte do adulto, tem uma questão contextual de conhecimento de mundo, né, coisas que ela ainda não sabe para poder rir daquilo, né? Se você pensar em questões, por exemplo, a gente tem muito humor na política, né? A criança, ela não tem esse conhecimento ainda, né? Ela não construiu esse conhecimento ainda. Por outro lado, a criança, ela ri muito de coisas que fogem um pouco do padrão, né? Isso é uma das coisas que eu vi, por exemplo. Eu acho que foi um dos elementos que ela mais, dentre os elementos que eu elenquei, né, um dos que mais me chamou atenção foi esse, assim, ela ri daquilo que não é normal dentro de uma sociedade, né, então, sei lá, a criança que vê um homem entrando num banheiro de uma mulher. Então, ela acha isso engraçado, porque isso foge de alguma forma, está fora das convenções, né? Ou ela ri porque tem uma pessoa sem roupa, e ela deveria estar com roupa, né? Então, ela ri porque foge desse padrão de normalidade. Por exemplo, por que ela ri do palhaço, né? O que tem de engraçado no palhaço? Ele tem um nariz que é desproporcional, ele tem um pé que é que tudo foge desse padrão de normalidade, né? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que faz as crianças rir e não necessariamente vai fazer o adulto rir, né? Eu sei que tem alguns adultos que continuam rindo com os palhaços, mas eu não sei se necessariamente eles riem da mesma coisa.
Agora a senhora falou da pesquisa mais atual que a senhora está desenvolvendo. É uma continuidade desse raciocínio?
Isso é uma continuidade, porque na verdade eu trabalhei com essa faixa etária, né, dos 4 e 6 anos, mas o que me parece é que nessa faixa etária já existe alguma coisa, uma produção humorística em termos de linguagem que já está se encaminhando para o que seria alguma coisa próxima do adulto, né? Então, isso significa que esse processo começa antes. Agora, quando é que começa, eu ainda não consegui, né? Ainda não descobri. Então, o que eu estou fazendo é um processo inverso. Eu estou começando agora de trás para frente, com criança de 4 anos, e vendo para trás, né, quais são os elementos que vão constituir esse discurso humorístico, né? E olhando, né, para os dados anteriores das crianças mais novas, como é que isso vai se constituindo? Quais são os elementos que vão se adicionando, se é que eu posso dizer assim? Quais são os elementos que vão sendo construídos ao longo desse tempo?
Agora, a senhora mencionou que no Brasil esse é um tema relativamente pouco tratado, né? Ou há poucos especialistas. Fora do Brasil, é um assunto que há grandes referências internacionais na área?
Não muitas, assim, há cerca de uns 3 ou 4 anos é que eu tenho visto mais coisas sobre o assunto. E eu acho que isso tem uma explicação. É porque, embora o tema seja bastante atrativo, né, é interessante, assim, as pessoas, vamos dizer assim, elas têm uma empatia natural pela temática. É muito difícil de cercar o tema, né? Quais são, finalmente, os elementos que constituem humor? Porque você tem, não só eu que trabalho na área de linguística, né? A gente trabalha com o enunciado, né? Com aquilo que é produzido na fala, né? Mas não é só isso, né? Não é só o que é produzido, só o que a gente ouve ou o que o outro fala, né? Tem elementos como prosódia, tem elementos como o próprio riso que eu disse, enfim, às vezes tem um olhar, né? Então tem elementos aí, não verbais, que fazem parte dessa temática. Então é difícil cercar por onde é que começa. Então, eu acredito que as pessoas vamos dizer assim, é um assunto que não é muito fácil de ser abordado, né? Tanto que, então agora eu estou dando continuidade a esse projeto com uma professora da França, que foi onde também eu li algumas coisas a respeito. Aliás, tem um material bastante interessante na França, falando sobre a relação entre humor e educação. Que eu acabo colocando também no final do trabalho, né, do meu livro. De que forma o humor pode ser, vamos dizer assim, desenvolvido dentro da escola, né? Não o tema humor, mas assim, de que forma trabalhar com esse humor dentro da escola, né? Em que ele contribui, né? E aí, são várias coisas, né? Mas algumas das coisas, por exemplo, esse humor interfere até na própria relação que existe, que se estabelece entre o professor e o aluno, né? E aí, assim, existem vários estudos que mostram isso, né? Assim, quanto melhor a relação que se estabelece entre as pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo de construção do conhecimento, melhor o resultado, né? Então, o humor, ele seria um elemento a mais, né, para que se tenha essa boa atmosfera para que o aprendizado aconteça, né? E até o próprio desenvolvimento de compreensão do humor, né, dos quadrinhos que vão aparecer, das charges que vão aparecer depois nos próprios jornais, enfim, né? Então, o mundo, ele trabalha com essas questões humorísticas, né? Então, de que forma, então, isso poderia ser desenvolvido dentro da escola? Porque me parece que existe uma oposição que é feita, né? Escola, versus, tudo o que parece que não é sério, né? E o humor entraria nessa categoria do que parece que não é sério. E não é isso, né? O discurso humorístico, ele tem uma estrutura, ele tem uma função, né? Inclusive social, né? Você consegue, dizer muitas coisas que você, talvez fosse reprimido se dissesse de uma outra forma, né? O humor, ele garante uma certa maleabilidade, assim, né? Eu digo, fica com aquele tom meio humorístico, então eu posso sempre dizer que aquilo não era bem verdade, né? Então é uma forma também, de você conseguir denunciar coisas, né, do próprio meio em que você vive, criticar a política, a sociedade, enfim.
Haveria uma oposição, retomando um pouquinho o início dessa sua resposta, entre a escola como local da seriedade e outros espaços como local do riso. Isso, de certa maneira, até se mantém, né? Talvez menos do que já foi, mas se mantém um pouco isso ainda, né?
Ah, sim. E até assim, até por uma certa tradição, eu imagino, né? Porque também não existe nenhum material didático desenvolvido, assim, especificamente sobre isso, né? Até onde eu sei, as iniciativas que existem, elas são muito individuais, assim. Então, pode ser que alguns professores percebam isso e acabam levando isso para a sala de aula, até de uma forma mais ou menos inconsciente, né? Eu acabei descobrindo, né, posteriormente, né, depois que eu comecei a fazer a pesquisa e ler, por exemplo, que eu era uma pessoa adequada para fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, uma coleta de dados dentro da creche, né? Foi na creche da USP que eu fiz essa coleta. Então, eu não conhecia essas crianças. Então, teoricamente, num primeiro momento, eu não. Esse elemento, né, de compartilhar, né? Eu não tinha esses elementos com essas crianças, porque eu não as conhecia, né? Mas, em dois ou três encontros prévios que eu fiz antes de começar as gravações, eu já consegui estabelecer essa relação com elas, né? Tanto que foi por conta disso que eu consegui ter resultados para minha pesquisa, né? Porque o humor, ele aparece, de formas inusitadas, né? Os melhores dados, na verdade, que eu tenho de humor, eles foram coletados pelos próprios pais de crianças, né? Que anotam, porque você não está 24 horas com um gravador ou com uma filmadora para flagrar esses momentos, né? Então, as coisas mais interessantes que eu tenho dessa construção desse humor foram anotadas pelos pais. Mas o que não me impediu, né, de conseguir alguns dados bastante interessantes nesse pouco tempo que eu estabeleci com as crianças, né? Então, foram.
Geralmente você grava, você filma esse contato
Eu
com as crianças.
filmo. Então, tudo foi filmado. Com uma filmadora e gravado com um gravador, né? Até para, né, assim, não ter problema, de se algum dos equipamentos falhar, você tem o outro ali garantindo pelo menos a gravação da fala, né? E até na época que eu coletei os dados, ainda, a tecnologia não estava tão desenvolvida quanto agora, né? Então, assim, a qualidade do som ainda era bastante comprometida no vídeo, né? Então eu gravo, eu filmo, eu gravo. As crianças, por exemplo, nesse local onde eu fui gravar, elas estavam bastante acostumadas já a serem filmadas e gravadas, então isso não foi um problema, né? E agora o trabalho que eu faço é com crianças desde o dia que elas nasceram, eu gravo elas mensalmente. Já faz 4 anos que eu estou filmando duas delas, tem mais três que eu filmo, e eu vou acompanhá-las até os 7 anos de idade.
E aí é possível perceber claramente essas variações ao longo da mudança da faixa etária? Essas mudanças são, quer dizer, são de fala, de gesto, ou como você comentou rapidamente, tudo meio misturado?
É tudo um pouco misturado. E aí você também vai ter um pouco os estilos das crianças, né? Tem algumas que tendem mais para os gestos, tem algumas que tendem mais para a fala. Também depende um pouco do quanto aquilo é estimulado, né? É dentro da própria família, ou dentro da escola, né? É assim, eu tenho, por exemplo, os pais de uma criança que eu não gravei, né? Mas são amigos. Os dois filhos desse casal, né, o pai deles, assim, é extremamente engraçado, muito engraçado, né, ele todo, assim, 99% do que ele fala é engraçado, né, assim, tudo tem um tom humorístico. Então, os filhos, os dois são assim, né. Então, num ambiente que você tem pais que também sejam mais sérios, né, isso na fala acaba se manifestando um pouco também, né. Tem, das crianças que a gente está filmando agora, eu estou fazendo, a gente está começando a fazer um estudo comparativo com essas crianças que são filmadas na França, né? E tem uma das crianças, por exemplo, que é filmada na França, que ela tem, comparativamente falando em relação às outras crianças da mesma faixa etária, ela teve um desenvolvimento linguístico assim muito acima, né, das outras. Mas em termos de humor, ela está atrás de outras crianças que teoricamente teriam um desenvolvimento linguístico, que ainda teriam que se desenvolver mais linguisticamente, né? Então, não existe uma relação, né? Não existe uma relação, entre o quanto a criança fala, o quanto ela é capaz de falar e o quanto ela, tem, vamos dizer assim, essa possibilidade de produzir humor, né? Os pais são mais sérios, né? Então, a gente percebe que a história da brincadeira fica um pouco mais complicada para essa criança que tem esses pais que são mais sérios, né?
E essa questão cultural, por exemplo, há diferença entre esse humor
Ah,
no Brasil e o humor na França, no caso?
sim, muitas, né? Aliás, esse é o nosso grande entrave no momento. É como lidar com essas questões culturais, né? Porque a gente está tentando comparar crianças, né? Não necessariamente comparar, mas observar, né, nas faixas etárias como é que isso acontece. E a questão cultural, ela é muito, muito forte, assim. Porque, assim, até as coisas que nós adultos rimos aqui não são as mesmas coisas que eles adultos riem lá, né? Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade para entender o humor americano, né? Ou algumas coisas do humor inglês, né? Então tem esses elementos que são culturais, sim. Então esse é um outro elemento, é um outro entrave para a pesquisa, né?
Agora, esse livro, que faz parte do selo Cultura Acadêmica, como nós conversamos no começo, ele fica disponível digitalmente e gratuitamente para download. É uma forma da universidade devolver para a sociedade, de alguma maneira, esse conhecimento? Qual é a sua percepção um pouco do projeto dessa coleção?
Não, com certeza, né? Eu acho que sim. Não, eu vejo, esse tipo de iniciativa assim como uma grande solução para a difusão desse material que a gente produz aqui dentro da universidade, né? Eu acho que, eu tenho um livro sobre aquisição de linguagem que foi publicado inicialmente em papel e agora ele ganhou o formato digital, né? E eu vejo assim o quanto aumentou o número de pessoas acessando esse meu material, né? Pessoas do Brasil inteiro. E então eu acho que com certeza esse tipo de iniciativa vai fazer com que se difunda mais esses trabalhos que a gente desenvolve aqui dentro da universidade. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Professora, eu queria pedir para a senhora deixar também, por gentileza, um e-mail, um contato, um e-mail institucional, para quem está nos ouvindo e quiser continuar conversando sobre essa pesquisa, sobre esse tema que é tão fascinante. É possível?
Sim. Eu vou deixar meu e-mail institucional, que é Alê Delre, Alê D de dado, Elre, arroba, fclar.unesp.br.
Ah, perfeito. Então tivemos o prazer de conversar com a professora Alessandra Del Rey, ela que é autora desse livro A Criança e a Magia da Linguagem, que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria, como nós comentamos, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, junto com a editora Unesp. Professora Alessandra, obrigado pela simpatia, pela entrevista e parabéns nas próximas pesquisas, tá bom?
Tá, muito obrigada, eu que agradeço.
Tchau.
Tchau, tchau.